ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocai.
Chega mais, vem nessa onda, nas ondas da Rádio Nacional. Está no ar no Mundo da Bola. Eu vou estar ao lado de Brenda Balbi nos comentários hoje aqui comigo. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Lembrando para você, ouvinte, que você também pode participar com a gente, mandando seu recado aqui para o WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 199966. 21 971 199966. Bom, vamos ao que interessa, porque finalmente saiu o anúncio oficial. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Hoje à tarde, o Timão anunciou o acerto com o ex-treinador da seleção brasileira até o fim de 2026. E a estreia já está marcada, vai ser na próxima quarta-feira, no duelo contra o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil. Essa vai ser a primeira passagem de Dorival Júnior pelo Clube do Parque São Jorge. Ao longo da sua carreira, o treinador de 63 anos já trabalhou nos rivais Palmeiras, São Paulo, Santos, além de outros grandes clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Dorival, inclusive, esteve presente no Maracanã ontem, onde assistiu a goleada sofrida pelo Timão, mas nem assim ele desistiu. Tá tudo certo. Ele vem aí, Brenda Balbi.
E aí, Lu, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui pela Rádio Nacional. É, agora não tem como voltar atrás, né, Lu? Acho que já tava assinado, não tinha como ele fugir, não. Mas eu acho que uma boa contratação pro Timão, né? O Ramon Dias, ele fez um trabalho importante no ano passado, quando o Corinthians estava tentando fugir do rebaixamento, mas para esse ano, para essa temporada, realmente não estava dando mais. O Corinthians não estava conseguindo desempenhar um bom futebol dentro de campo, um futebol, inclusive, muito pobre de ideias, né? Então, acredito que a chegada do Dorival vá trazer aí um ar novo, um refrigério para esse time do Corinthians, que eu friso que não é um time tão ruim assim, tá? Tem peças muito interessantes na equipe do Corinthians, mas vem de uma sequência muito ruim, mas acredito que com o Dorival Júnior, com esse comando novo no time, possa dar uma melhorada significativa para o Timão, que não vive bons momentos, ainda mais depois da goleada que sofreu pro Flamengo. Tudo bem, fora de casa, Maracanã cheio, a equipe do Flamengo é o time a ser batido, na minha opinião. Tem o elenco mais forte do Brasil, pra mim também. Então, um conjunto de fatores, mas o Corinthians parece que não entrou em campo ontem.
Pois é, acho que custou ali a tentar acordar no jogo, e aí quando viu, né, já tava 3-0 pro Flamengo. O primeiro gol também saiu logo no início, né, menos de 5 minutos. Isso muda também muito, assim, do decorrer do jogo, principalmente para quem sai na frente ainda jogando com o Maracanã cheio, né?
Exatamente, e é justamente isso, né, Lu? Toma um gol ali logo no início, o Flamengo, com esse gol, cresce ainda mais na partida, tem um elenco superior ao elenco do Corinthians. O Memphis Depay sai ainda no primeiro tempo, que é o cara que cria jogadas do Corinthians, né, ali no meio de campo. Então o Corinthians, que no primeiro tempo já tinha uma dificuldade enorme de construção de jogada, perde o Memphis e aí realmente azeda legal para a equipe do Corinthians.
Pois é, tivemos os dois extremos, né? Se de um lado o Corinthians não foi bem no jogo, isso ficou nítido, né? Por outro lado, o Flamengo fez aquela atuação de almanaque. Falando também desse jogo de ontem, o que o Flamengo goleou, né, com uma bela atuação coletiva, um dos destaques foi o atacante Pedro. O jogador foi bastante elogiado por Felipe Luiz depois da partida.
Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele tá incrível. E a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente na área. Ele faz a diferença, é um cara que é decisivo e eu acredito que venha potencializar ainda mais o nosso ataque. tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que fazer, automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que tá muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele, e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito, muito bom, e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe.
Pois é, e o próprio Pedro falou também sobre a sua atuação na partida de ontem, agradeceu também o carinho da torcida e dos companheiros de equipe.
Graças a Deus esse retorno tem sido muito bom, ainda está na fase inicial, como foi o meu quinto jogo ainda, buscando ainda o melhor nível físico, mas eu estava bem confiante, bem esperançoso de voltar bem por conta, né, do processo, respeitado cada fase, foi respeitado cada fase desse processo longo, então isso foi importante, foi fundamental para a minha volta também, e agradecer a comissão técnica, aos companheiros que me ajudaram nesse processo também. Estava assim, esperançoso, mas claro, tem sido um início muito bom, espero manter esse nível junto com os companheiros também.
Aí o Pedro, né, ele que já tá brigando na artilharia que pertence no momento ao Arrascaeta, mas ele já em dois jogos já tá ali brigando por essa artilharia.
Ele é muito craque, né, muito craque, assim, o futebol brasileiro perdeu, né, no caso, com o tempo que ele precisou ficar longe, lesionado, mas a gente já vê o Pedro voltando aí com um nível, né, que a gente lembra dele antes da lesão. Claro que, como o Felipe Luiz bem colocou, a parte física ainda não tá 100%, mas isso é questão de tempo, né? Isso é questão de minutagem. Já conseguiu ser titular ontem, fez gol. É um jogador realmente muito importante, uma presença de área impressionante. O toque na bola também é excepcional. É um cara que consegue fazer gol de todos os jeitos. Faz de perna direita,
e
faz
ontem
de
canhota, quase fez um gol antológico, né?
Não é uma loucura.
Não fosse a defesa do Hugo, seria um gol antológico.
Exatamente,
no Maracanã.
É uma loucura. Tem um contra um, né? Enfim, é um jogador muito completo. Pra mim, ele é o melhor da posição no Brasil em atuação hoje. E com certeza, se o Pedro não for convocado pra seleção brasileira, eu sou uma geladeira. Não existe, não tem possibilidade.
Tá certo então, Brendinha. Bom, olha só, temos uma notícia aqui que não é muito boa, não é muito agradável não. Nessa tarde, né, por volta de 5 horas da tarde, chegou pra gente a informação de que torcedores organizados do Santos invadiram o CT Rei Pelé para cobrar jogadores. Os manifestantes tiveram contato com o elenco que estava trabalhando no gramado. A polícia foi acionada para chegar lá ao CT. Estava tendo um amistoso do sub-20 em andamento e o portão estava destrancado. O grupo então caminhou em direção ao gramado principal, onde estavam treinando alguns jogadores do elenco profissional do Peixe. O Peixe, que é o penúltimo colocado, né, perdeu ontem para o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, e a torcida realmente não só protestou no estádio, como agora também fez esse protesto no CT. O presidente Marcelo Teixeira não estava no local no momento da invasão, que foi flagrada por pessoas próximas ali ao CT. O dirigente que estava presente no momento era Pedro Martins, CEO do clube, que também foi cobrado pelos manifestantes. Ele não quis falar com a imprensa depois da derrota para o Bragantino, e dias depois também de dizer que o clube será morto por saudosismo. É muito triste, né, Brenda? Porque, assim, a gente sabe que é torcedor, ele quer cobrar, ele tá no seu direito de cobrar. Mas essa questão, assim, de invadir, intimidar jogador, isso aí eu acho que aí já passou, né? Passa do ponto
não, e assim,
não pode, né?
Não adianta nada, não adianta nada. Você vai invadir o trabalho do cara, você vai intimidar o cara no ambiente de trabalho dele, e você acha mesmo que ele vai conseguir render bem depois de uma pressão física dessa? Eu acho isso muito louco, porque essas pessoas que vão no CT fazer esse tipo de cobrança, será que eles gostariam de ter pessoas de fora do trabalho deles, entrando no trabalho deles, sem permissão,
pra intimar? A pergunta que não quer calar, eles têm trabalho?
Cara,
não, porque 4 horas da tarde, né, tá indo ao CT, invadiu o CT, não era...
Eu tava trabalhando,
eu
você?
Eu também, podia estar produzindo, né?
Exatamente.
Enfim.
Complicado.
Mas enfim, vamos ver aí como é que vai responder a isso a própria diretoria também do Santos. Muito bem, vamos falar do futebol feminino. Chegou a hora do...
Copa Delas.
E ontem tivemos o encerramento da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Quem vai analisar pra gente é ela, Raquel Mota. Boa noite pra você, Raquel.
Boa noite, Luciana, e todos que nos ouvem mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como a Zogaib já falou, eu sou Raquel Mota e se vocês estão acompanhando, sabem que eu estou na parada para falar de Brasileirão Feminino A1. Pois é, e essa rodada começou com quebra de tabus e clássicos. Começa com clássico e fecha com clássico. Bom, o primeiro clássico da rodada foi entre São Paulo e Corinthians, mas aí acabou em 1-1 e o Corinthians continua na aquela fase nada positivo. É uma das piores da história da equipe ao longo desse brasileiro que tantos títulos deu às corintianas. Bom, outro jogo também que marcou essa rodada foi um que a gente viu na tela da TV Brasil entre Palmeiras e Ferroviária. Um clássico paulista, uma tradição no futebol feminino e ainda com um ingrediente a mais. Eram duas equipes completamente invictas até o início daquela partida. Sim, porque a Ferroviária quebraria esse tabu e venceria a equipe do Palmeiras por 2-1, quebrando a invencibilidade das palestrinas e fazendo com que a Ferroviária assumisse a liderança do campeonato. E aí, vamos ver o que nos aguarda na próxima rodada. Fechando a rodada agora, a gente tem um clássico, Grenal. Grêmio e Internacional se encontram hoje, fechando aí a rodada do Brasileirão Feminino, e o Internacional, que estava sem técnico, mas o Maurício Salgado, sim, aquele que foi lá do Flamengo, que foi dispensado para que a Rosana Augusto assumisse, e aliás, o Flamengo venceu por 2-0 o Juventude, jogo que você também assistiu na telinha da TV Brasil, logo em seguida a Palmeiras e Ferroviária, com André Marques e a estreia dele, o cabeça, o nosso Luiz Ferreira, nos comentários. E no estádio tivemos a reportagem de Brenda Balbi e Marília Arrigoni nessa vitória do Flamengo sobre o Juventude. Bom, foi isso. Então, com esse final da rodada a gente está aguardando ainda, mas de qualquer forma, ninguém passa a Ferroviária, que continua líder na competição. E até o momento a gente tem a Ferroviária na primeira colocação, seguidos de Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. Sendo que São Paulo e Palmeiras, ambas as equipes têm 14 pontos, mas o São Paulo está na frente por conta do saldo de gols. E é isso aí. A gente se vê no próximo boletim. Boa semana a todos e um bom finalzinho de segunda-feira. Tchau, galera!
Valeu, Raquel! Pois é, hoje ainda vamos ter aí o fechamento dessa 7ª rodada, né? Com esse Grenal de suma importância, principalmente pro Inter, né, o Brenda? Porque não venceu ainda na competição, tá ali pertinho da zona de rebaixamento. Se fossem 4 rebaixados, o Inter era forte candidato,
hein? Exatamente, Lu. Realmente um jogo muito importante pra equipe do Internacional. O Grêmio tá na 12ª posição, né, com 6 pontos, mas o Inter tem apenas 2 pontos na competição. Um time que, nas temporadas passadas, sempre estava ali no pelotão de cima, né, brigando, quiçá pelo título da competição, esse ano começa muito mal. É realmente o time aí, é a surpresa negativa, né, da competição. É claro que um Grenal, um clássico estadual, pode dar uma levantada no time do Inter, né? Pode mudar um pouco os ares. Tem a chegada do Maurício Salgado por lá novamente também. Ele, na passagem anterior, fez uma passagem muito interessante. Chegou com a Internacional na semifinal e na final do Campeonato Brasileiro, se não me engano, eu acho que foi isso sim. Enfim, um treinador que tem uma história por lá e quem sabe consiga aí fazer o Inter retomar os caminhos da vitória, né? Das vitórias. É um jogo muito interessante, sim, pra gente estar de olho, Lu.
Pois é, depois, para além desse Grenal de hoje, a próxima rodada, a 8ª, começa na quarta-feira com transmissão aqui também na TV Brasil, São Paulo e América Mineiro. E na quinta-feira, Fluminense e Ferroviária. Tá muito disputado esse Brasileirão Feminino, a gente tem ali a Ferroviária e o Cruzeiro ainda invictas, são as duas equipes ainda invictas na competição, brigando ali por essa essa liderança. Talvez aí Flamengo e Fluminense é que possam mexer com essa liderança, já que um vai enfrentar o Cruzeiro e o outro vai enfrentar a Ferroviária e a dupla Fla-Flu aí podendo mexer com a parte de cima. Você falava da mudança do treinador, tivemos uma dança de cadeira bem assim, trocou. Sai o técnico do Flamengo, vai pro Inter, sai do Inter e vem pro Flamengo?
É, Lu.
Não. O Maurício Salgado, né, que sai do Flamengo e vai pro Inter, e o treinador do Inter, que recentemente já esteve também no Flamengo, agora sai também do Internacional e deixa essa lacuna por lá, né?
Exatamente, Lu. Enfim, vambora, vamos seguir.
É isso. Bom, vamos falar agora da seleção brasileira jogando de vermelho e preto, é verdade isso? Será? Esse será o segundo uniforme da equipe. O lançamento está previsto para a data FIFA de março do ano que vem, a última antes da Copa do Mundo de 2026. A decisão pela mudança do tradicional azul com uma opção à camisa amarela ocorreu há cerca de um ano, numa reunião no Rio de Janeiro, e veio a público na semana passada através do site Foot Headlines, especializado em uniformes mundo afora. Essa será a primeira vez na história que o Brasil sairá das cores amarelo, azul ou branca, esta que foi utilizada em 50, numa Copa do Mundo. Já deu certo com a Alemanha, né? Usou vermelho e preto, foi campeão do mundo. Será que estão querendo pegar esse...
Eu tô sentindo um pouco de tendenciosidade, né? Enfim. Mas, olha, eu particularmente sou muito contra sair das cores tradicionais da seleção brasileira, tá? Sair do verde, do amarelo, do branco, do azul, pra mim, é bem chocante. Mas, se der certo...
Vamos ver então, né, se realmente isso vai acontecer. Bom, o jornalista especializado em transferências internacionais Fabrizio Romano informou que o técnico italiano Carlo Ancelotti acertou as bases salariais com a CBF e está bem próximo de ser anunciado como novo técnico da seleção brasileira. De acordo com o jornalista, Ancelotti chegaria no mês de junho, antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Com a derrota do Real Madrid para o Barcelona na decisão da Copa do Rei no final de semana, a situação do treinador italiano ficou praticamente insustentável no clube merengue. E a tendência é que Ancelotti deixe o comando técnico da equipe madrilenha antes mesmo do Mundial de Clubes. Agora parece que vai, hein, Brenda? Acho que agora...
Agora é
fato
ou fake,
acho que agora é fato.
Mas que novela, né? Que novela. Eu acho que, assim, a CBF realmente... quer muito o Ancelotti, né, pra ter insistido tanto. Eu acho que pode ser bom, sim, pra seleção brasileira, né? É um treinador que vem de fora, um treinador que tem muita bagagem, tem um reconhecimento gigantesco, super campeão. Então chega pra seleção brasileira no momento que a gente tá precisando demais de uma remontada, de uma virada de chave, de realmente mudar a mentalidade, né? A seleção brasileira não entrega um bom futebol há muito tempo. Então, assim, a gente sabe que pode ser questionado, né, o nível dos jogadores, mas também se não tiver um técnico tão grande assim, apostos também, eu acho que tudo enfraquece um pouco o processo, né? Então o Ancelotti, ele chega no momento em que a seleção brasileira precisa muito dele e de toda a bagagem que ele tem.
Sem dúvida que é um nome fortíssimo, excelente, mas eu ainda preferia outros nomes, mas vamos nessa. E vamos falar agora da derrota do Cruzeiro ontem em Uberlândia. Acabou selando a demissão de Fábio Carilli do Vasco. O repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Vasco volta a campo no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, para encarar o Operário pela Copa do Brasil. Até lá, quem tem o trabalho de encontrar um novo treinador é o presidente do clube, Pedrinho, que demitiu Fábio Carilli neste último domingo, após a derrota por 1-0 para o Cruzeiro, do Parque do Sabiá, pelo Campeonato Brasileiro.
É uma decisão muito difícil, porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, Felipe, de forma temporária, ou outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira em Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Então, assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo.
A era Pedrinho no Vasco já teve 3 treinadores. E o favorito de agora do presidente é Fernando Diniz. Pedrinho admira o estilo de Diniz, que teve uma curta passagem pelo clube em 2021, dirigindo o Gigante da Colina em 12 jogos. Já o demitido Fábio Carille treinou o Vasco em 21 partidas, com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Vasco ocupa o 11º lugar do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Já na Copa Sul-Americana, o Gigante da Colina está no 2º lugar do Grupo F, com o mesmo número de pontos que o Lanús, mas os argentinos lideram a chave pelo critério do saldo de gols. Valeu?
Valeu! Pelo lado do Cruzeiro, o clube espera definir o futuro do atacante Dudu o mais breve possível. A expectativa é que defina a situação do jogador até o fim de semana. Ele foi afastado depois de reclamar publicamente da reserva na semana passada. As conversas caminham para uma ruptura entre o atacante e o clube. No entanto, Dudu ficaria sem poder atuar por 1,5 meses. A janela de transferências no Brasil está fechada e Dudu só poderia ser inscrito a partir de 10 de junho. Que confusão, hein?
Que lambança.
Tem hora que é melhor ficar calado, né?
As pessoas, elas perdem a oportunidade de ficarem em silêncio, gente. Eu acho uma loucura isso. Mas, Bu, trazendo esse caso do Dudu, assim, eu acho que a gente pode começar a olhar de um outro ângulo, porque ele sai muito mal do Palmeiras, aí ele chega ao Cruzeiro, teve a história lá, né, do vou jogar no Cruzeiro, alguma coisa do tipo, vou, sei lá, enfim, vou trabalhar no Cruzeiro, né, enfim, mas aí ele chega no Cruzeiro, aí ele não é relacionado como titular, ele não é colocado ali entre os 11 iniciais, começa burburinho também, e agora tá essa novela aí que ele pode sair do clube. Começo a ver que o problema não são os clubes, o problema tá no Dudu.
Pois é, eu acho que, assim, é muita falta de profissionalismo das duas partes, né? Primeiro porque, assim, a gente sabe que jogador não gosta de ficar no banco. Isso é natural,
mas,
né?
Mas não.
Eu preciso mostrar que você merece jogar. E já não vinha jogando no Palmeiras, não vem. E aí ele saiu e quem entrou no lugar dele deu conta e o time venceu, né?
Exatamente. E, assim, pro
mas
cara...
Mas eu acho que do dirigente também, de ficar com o torcedor, fazendo gestos, fazendo... Vai lá e resolve, né, com o jogador,
De fato.
Fica feio,
pro
né?
dirigente, eu acho que é ainda pior, né, ele fazer esse tipo de coisa e não assumir a bronca e meu irmão, beijo, tchau, vambora,
assim
segue aí teu caminho.
Assim como fez, por mais que muitos não tenham gostado, mas a Leila, ela se posicionou.
Gente,
fez, né?
A Leila é a maior dirigente de clubes atualmente no Brasil. Não tem como, a gente pode questionar, enfim, várias atitudes, mas ela é a maior, tem como.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A Superliga Feminina de Vôlei chega à fase final com a decisão entre duas equipes paulistas, Osasco e SESI Bauru, que definirão a competição em jogo único na próxima quinta-feira no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, às 15 horas e 45 minutos. Desta vez, nenhuma equipe mineira na decisão. Durante as semifinais, o SESI Bauru fez 2-0 no Praia, vencendo por 3-1 e 3-0. Já o Osasco precisou da terceira partida para eliminar o Minas, por 2-1. Perdeu a primeira por 3-0, venceu a segunda por 3-2 e fechou com uma vitória espetacular na casa do Minas pelo placar de 3-0. Para a final, não existe favorito. O jogo está aberto, uma vez que as equipes estão em alta na competição. A seleção brasileira de atletismo venceu o 54º Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo em Mar del Plata. O Brasil conquistou 52 medalhas, sendo 20 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze, somando 477 pontos, 239 no masculino e 238 no feminino, demonstrando um grande equilíbrio entre os naipes. A equipe colombiana ficou com o segundo lugar, com 184 pontos, fechando o pódio com o Chile em terceiro, somando 146 pontos. O Brasil simplesmente confirmou o seu favoritismo e protagonismo no atletismo sul-americano.
E depois da derrota no clássico para o Botafogo, o Fluminense volta as atenções agora para o duelo contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. No entanto, o técnico Renato Gaúcho voltou a disparar sua metralhadora de polêmicas neste final de semana. O repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente os detalhes aqui nessa reta final do Mundo da Bola.
Amanhã, terça-feira, é dia de Fluminense e Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece às 9h30 da noite no Maracanã e o tricolor carioca quer deixar para trás a derrota por 2-0 para o Botafogo. O técnico Renato Gaúcho reconheceu a apatia do seu time e criticou o gramado sintético do estádio Nilton Santos.
Grama sintética, ela é ruim para todo mundo, mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Põe grama sintética para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade.
A derrota para o Botafogo foi a primeira de Renato após 7 jogos e a 8ª vitória seguida dos alvinegros sobre os tricolores. O Flu esquece agora o Brasileirão, competição em que ocupa o 5º lugar com 10 pontos e só pensa nesse momento no duelo contra a Aparecidense, que disputa a Série D do Brasileirão. A equipe goiana é treinada por Lúcio Flávio, ex-meia e auxiliar do Botafogo, e também conta com 2 ex-tricolores no seu time, o zagueiro Wellington Carvalho e o atacante Stefano Pinho. Além de ganhar, o Flu planeja uma vitória com muitos gols para levar uma boa vantagem para o jogo da volta, podendo inclusive poupar alguns titulares. Depois da Aparecidense, o tricolor encara o Vitória, sábado à noite, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, essa polêmica do gramado sintético. Brenda Balbo foi jogadora, ela pode falar.
Lu, é complexo, né? O Renato disse ali na coletiva que é para os clubes ganharem dinheiro e, cara, eu acho válido, porque um clube ele não se sustenta só com jogos, só com público, só com a renda dos públicos dali nos jogos e tal. Enfim, eu acho que muita coisa ainda precisa mudar, estudos precisam ser feitos para comprovarem, né, se é bom, se não é bom. Mas enfim, eu acho que o futebol, ele tá numa constante mudança. Claro que jogar na grama natural é muito melhor, fato. Mas a sintética é uma opção viável para os clubes financeiramente.
Tá aí, então. A gente encerra esse No Mundo da Bola com os gols da vitória do Botafogo sobre o Fluminense pelo Brasileirão em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. A bola vem de novo pelo lado direito do gramado. Botafogo vem assanhado. O lançamento é bom. A bola é boa pro Igor Jesus. Cruzou pra grande área. Deu toque. Vitinho. É tapetinho com Vitinho. Linda bola na frente agora. O Igor Jesus foi lá de garçom. Tapa nela de primeira. O Igor ficou de olho nela. E a bola veio rasante pro Vitinho. De chapa matou o Fábio no canto esquerdo dele. Bola no fundo do barbante, galera. Bola no fundo do barbante. Tem gente balançando no clássico no meu. 37, galera. 37. Explode comigo, galera, do fogão. Beleza, fogão. Beleza.